Queridos, seguindo então aqui com a nossa série, com o tema deste mês, que é Cristo, nele permanecemos. Anota aí no seu caderninho, anota aí no seu celular, desliga o WhatsApp para você não ser tentado se você está fazendo as suas anotações online. Mas na primeira semana nós confessamos que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Na semana passada nós declaramos que Cristo é o nosso libertador e hoje, com esse entendimento das duas últimas semanas e tomando posse daquilo que já estudamos, podemos afirmar que Cristo é o nosso intercessor. E esse é o tema da mensagem de hoje, Cristo é o nosso intercessor. Para isso, então, eu peço a gentileza de abrirmos juntos as nossas Bíblias, lá em 1 João, não o Evangelho segundo João, a primeira carta de João, capítulo 1, nós leremos do versículo 5 ao 10. 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Eu farei a leitura na versão Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim o texto da palavra de Deus: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Dá um glória a Deus aí, querido. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela clareza desse texto, e que seja mesmo uma tarde de cura, de restauração, de posicionamento. Por isso pedimos, ministra aos nossos corações e que nossa mente, nossos ouvidos estejam cativos mesmo à tua voz, à tua palavra ministrada nessa hora. Repreendemos toda a distração, toda a confusão, em nome de Jesus, todo o roubo de Satanás, toda a distorção de palavras e que tudo indique para ti. Amém, amém e amém. Queridos, quando eu vi esse texto aqui, o tema da mensagem de hoje, logo eu lembrei daquele filme O Alto da Compadecida. Quem lembra desse filme aí? Vocês lembraram da cena também, né? Que Jesus, né, no filme, gente, e falando em filme, eu preciso dar uma palavrinha do The Chosen. Queridos, o The Chosen não é a Bíblia encenada, é inspirado na Bíblia. Então, guarda o teu coração aí, essa semana foi um burburinho. Se é de Deus, se não é de Deus, se é pecado, se não é pecado assistir The Chosen. Olha, eu te garanto que nem tudo que está no The Chosen está na Bíblia, até porque ela é uma interpretação artística. Falei bonito, Ale? Falei bonito? Você que é o nosso ator. O The Chosen é uma interpretação artística inspirado na Bíblia. Então tem coisas ali que dá o contexto, precisa dar o contexto. Então não é uma arte fidedigna à palavra de Deus, entretanto também não é uma arte que tem ido contra a palavra de Deus. Então as pessoas também estão largando o culto para assistir o The Chosen, está errado, mas é muito melhor você assistir o The Chosen do que tantas outras séries que você tem assistido por aí. Amém? Então guarda o teu coração, as suas críticas, veja, assista mesmo com um olhar crítico, mas não um crítico teológico, mas um crítico do contexto, e seja abençoado através dessa arte. E o vídeo que passamos há pouco aqui, sim, está sendo lançada essa semana a quarta temporada do The Chosen, mas O autor e diretor do The Chosen estará conosco online, né, no nosso Summit. Por isso que nós passamos um trechinho aqui da próxima temporada do The Chosen, que será lançado. Mas eu não vou falar que dia, para você não vir só nesse. Teremos o autor, o Dallas Jenks, né, participando conosco aqui no Summit. Mais um motivo para você fazer a sua inscrição. Voltando para o Auto da Compadecida. O Auto da Compadecida, naquela encenação lá, se não me falha a memória, no dia do julgamento do... Como é que chama o ator lá? Eu esqueci o... Chicó! É, você... Vou assistir The Chosen, seus caras de... Ah, é que não tinha The Chosen naquela época. Na época do Chicó, na hora do julgamento do Chicó, chegava lá Maria e falava para Jesus, ô filho, não, né? E muitas vezes a gente tem essa impressão de Jesus Cristo. Nós tentamos replicar isso na nossa vida, daquilo que foi apregoado através do Auto da Compadecida. Isso é um grande engano, não estou falando mal do filme, mas é que nós precisamos ter a nossa fé e a realidade da nossa vida e o nosso futuro calçado na palavra e não em qualquer outra coisa. Amém? Por isso, uma das dúvidas mais comuns que nós ouvimos é: eu pequei. E por que eu pequei? Será que eu me converti mesmo? Será que eu tive realmente uma experiência de novo nascimento? Ou até: eu pequei. Será que eu perdi minha salvação? O que vocês acham? Não respondo, para ninguém se expor. Mas uma das teses mais discutidas aí teologicamente é se, por exemplo, salvação se perde ou não. Nós somos batistas, então já vou te dar um spoiler aqui. Nós não cremos que perdemos a salvação. Uma vez salvo, olha, tudo ovelha do pastor Enéas. Uma vez salvo, sempre salvo. Agora, algo que nós precisamos de fato sondar o nosso coração é se de fato fomos salvos, se tivemos uma experiência de novo nascimento. E a ministração de hoje é a resposta para essas dúvidas e de forma definitiva nos levar a um desfrute pleno da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí eu faço uma nova pergunta para nós nessa tarde: salvo peca? Essa você pode responder. Olha, fizeram tudo a classe de catecúmenos aqui. Essa eu desenterrei, hein, Henrique? Quem fez classe de catecúmenos aqui? Você que levantou a mão e entregou a sua idade. Quem fez a classe pré-batismo? Aí os novinhos, né? É a mesma coisa se você deposita seu dízimo e oferta na salva e no gasofilácio ou na urna, entrega o seu tempo de conversão e de vida também. Queridos, o que diferencia, já que nós afirmamos que até o salvo peca, o que diferencia então um pecador que está perdido e um pecador que já foi salvo? E ó, Intertim, eu falei ali para o pastor Giba que eu escrevi essa mensagem pensando em vocês, então prestem bastante atenção aí. Vocês estão meio agitados hoje, calor não é, porque eu já vi vários de vocês em festas, tudo, vocês transpiram muito mais do que estão transpirando hoje, então prestem bastante atenção nisso. O que diferencia um pecador que está perdido e um pecador que já foi salvo? E logicamente aqui, eu poderia trazer um estudo teológico aprofundado, trazendo todas as teses, mas... nós cremos que este não é o fórum para isso, apesar de particularmente como igreja, como corpo pastoral, nós queremos te incentivar a se aprofundar no tema ao longo da semana. Eu não sei se você percebeu, você está recebendo lá no Instagram da igreja os textos que serão lidos e a base da ministração de cada palavra aqui dominical, para que você possa se aprofundar, se preparar antes de vir para o culto e também ao longo da semana, também nas células. Então, se aprofunde nesse estudo teológico. Logicamente que você vai ter acesso a muita coisa. Eu, particularmente, essa é uma palavra minha, tá bom? Não estou falando em nome da igreja, eu vou falar agora em nome do Rafael. Eu queria te incentivar, se você tem essa sede do estudo, faça a nossa EBM, um lugar seguro, um lugar com uma teologia fácil e totalmente aplicável ao nosso contexto. E também, se você não conseguir se inscrever ou quiser se aprofundar mais ainda, vai lá no site da nossa convenção. Nós fazemos parte da Convenção Batista Nacional e lá você, por exemplo, vai ver a nossa declaração de fé, onde vai tratar temas como esse com muita clareza, de forma bem palatável e compreensível, nos livrando de qualquer confusão teológica por aí. Amém? Então, se aprofunda, vá lá, busca, se alimente, mas vá nas fontes seguras. E a fonte mais segura é a palavra de Deus. Tudo você vai usar paralelo à palavra de Deus. E você vai colocar aqui uma lanterna iluminando a Bíblia, e a sombra da palavra de Deus vai refletir em todas essas teses que você vai verificar. E se uma delas não refletir a palavra de Deus, fuja, que é heresia. Amém? Não caia no erro de estudar teologia sem a Bíblia aberta. E tem muito livro teológico que tem sido lançado que fala da percepção do teólogo. E nós não estamos aqui para dar a nossa opinião. Nós somos simplesmente garotos, meninos de recados do Senhor. Então, estude teologia, se aprofunde nos temas, mas com a Bíblia aberta, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Nesse sentido, eu gostaria de trazer o seguinte quadro aqui, para nós compreendermos muito bem. Nós somos pecadores por conta da nossa natureza, da nossa raiz, e logicamente não por culpa nossa, mas culpa de Adão e Eva. E só estaremos livres disso quando nós formos tirados deste mundo e estivermos na presença de Deus, o Pai. E isso tudo fruto da obra salvífica de Jesus Cristo, conforme estudamos na primeira semana desse tema. Por isso que no final nós vamos fazer uma grande festa e eu creio que haverá cura aqui nos caminhos, nos sentimentos, nas emoções, nas acusações de nossas vidas, através da ceia do Senhor. Entretanto, para o salvo, o pecado não mais o domina, ou seja, ele não é mais escravo do pecado. Só o Intertim, repita aí comigo, escravo do pecado. Ou seja, ele não vive mais no pecado. Não tem o seu prazer no pecado. Antes, o seu prazer é agradar o Senhor, o seu Salvador. Quando o justificado peca, logo um santo incômodo é trazido no seu coração através do Espírito Santo. Quem já passou por isso? Pode levantar sua mão, porque eu já passei por isso hoje mesmo. A gente peca e vem aquele incômodo que você fala, O que é isso? É culpa na consciência? Não, é o Espírito Santo, porque se você for lá no site da Convenção Batista Nacional e pegar a nossa declaração de fé, você vai ver que nós cremos que quando nós temos uma experiência de novo nascimento, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós recebemos esse santo incômodo em relação ao nosso erro, ao nosso pecado, que nos constrange, que nos leva ao arrependimento, à saída daquela situação, à confissão daquele pecado, e ó, tchau, bola para frente. Já os que não tiveram uma experiência com Cristo, eles vivem no pecado. Logo, ele se delicia nele, tem o seu prazer no pecado, e não tem nenhum tipo de constrangimento nisso. Bem como também o pecado lhe traz alegria, lhe traz prazer. Essa é uma primeira análise que nós devemos fazer no nosso coração. O quanto que o pecado nos traz de alegria, nos traz de gozo e de satisfação. E logicamente, essa questão é muito mais profunda do que uma pessoa moralmente correta ou não. Esses dias eu já usei aqui o exemplo de uma pessoa da minha família que não é convertida ainda, mas é muito moral e um exemplo para muito crente. Por exemplo, que não comete a mentira. Uma pessoa que não é salva, não mente. E nós estamos tratando aqui, essa análise não tem a ver com a questão de moral. Porque nós temos sim muitas pessoas que não tiveram a experiência de novo nascimento e não mentem, não atrasam os seus impostos, são trabalhadores, não roubam, nunca mataram, não cometeram nenhum pecado altamente repudiante, ou, por exemplo, uma simples mentirinha ou calúnia sobre o irmão. Você percebe que essa questão de novo nascimento e, de fato, ter o Senhor Jesus como nosso intercessor é muito mais profunda do que uma questão prática do nosso dia a dia, tem a ver com a nossa eternidade. Nós não podemos ter dúvida com relação a isso. Infelizmente, muitos ficam com a sua cabeça cheia por conta dessas questões. Se eu vou para o céu ou se eu não vou para o céu, se eu sou salvo ou não sou salvo. Queridos, essa tarde, de maneira muito simples e objetiva, nós precisamos sair daqui com isso definido em nossos corações, para que você desfrute da vida do Senhor, que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Em uma frase, eu gostaria de definir para vocês esta questão de Jesus Cristo. Todos pecam, mas para o salvo o pecado é um acidente. Já para o perdido é o seu estilo de vida. Salvo peca? Peca, mas como um acidente, não de forma intencional. É aquele trem, e essa semana eu passei por isso, ela estava no culto das 10h15, eu encontrei com ela, graças a Deus não era ceia, ceia era às 17h. Mas essa semana uma irmãzinha quase entrou na porta, assim, ó, e eu não estava nem com o meu carro, estava com o carro do William. Eu fui entrar, estava dando seta, tudo direitinho. Quando eu entrei, ela saiu com tudo, estava olhando no celular. Aí quando eu entrei, eu fui buzinar, não deu nem tempo de buzinar, eu olhei para ela, aí eu vi que era uma irmã aqui da igreja. Esse é o problema de andar na Vila Mariana, né? Aí a irmã da igreja fez assim: você ia brigar comigo, pastor? Eu falei: não, querida, isso acontece. Mas estou confessando, já confessei para ela publicamente na hora, porque aí eu estava entrando na garagem e ela saindo. E aí eu falei: eu confesso que um elogio veio até aqui, mas parou, porque o Espírito Santo me domina. Dela falou: que bom. E aí, de novo, Bel, estou confessando para você, que qualquer coisa você ora com a mão na minha cabeça. Eu quase falei: mas é uma cara de pau, errada. E ainda falei: que bom que você não me xingou. Então, quer dizer, o Espírito Santo me testou duas vezes, na mesma cena, com uma irmã da igreja, e ela estava sentada bem na frente. Não vou falar bem o lugar, porque senão eu vou estar expondo a irmã. Mas é um acidente, aquela coisa, do susto. Você está entrando, vem a irmã, quando você vê o bico do carro da irmã aqui na tua porta, que você... E Deus que te abençoe. Não, logicamente, de forma irônica. Mas, inclusive, este é outro termômetro que nós devemos ter na nossa vida. A quantidade de acidentes que acontecem em nós. Ô, Intertinho, vocês estão demais, hein? A quantidade de acidentes que acontecem na nossa vida, e acidentes é o pecado, como nós estamos falando, revela também o quanto o Espírito Santo tem nos dominado. Porque nós não podemos dormir nessa frase aí. Ah, o crente peca mesmo, mas pecar todo dia, toda hora, precisa ver aí o quanto a carne tem gritado e o quanto o Espírito tem nos dominado. Acidente, graças a Deus, os nossos irmãos da área de seguro aqui vão dizer agora, acidente acontece uma vez ou outra, é ou não é? Bem uma vez ou outra. Nem a seguradora, dependendo do número de acidentes que você comete num ano, vai te aceitar no ano seguinte. Faça a sua analogia com isso e o céu. Mas não porque você vai perder a salvação, mas se de fato você já teve um encontro com Cristo, do que você tem se alimentado. Lembra da frase de Spurgeon, que nós dissemos aqui na primeira semana? A maior alegria de um cristão é dar alegria a Cristo. Logo, não há prazer nenhum na vida pecaminosa que se compare ao prazer de agradar o seu Senhor e o seu Salvador. Rafael, mas e se eu pecar? Abra comigo lá a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 2, na página seguinte que você estava. 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Diz assim o texto da palavra de Deus, 1 João 2, de 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, nele tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Por essa razão, queridos, é que a busca pela santidade deve ser o nosso estilo de vida. A busca pela santidade não deve ser parte de uma campanha da nossa vida, mas o dia a dia. O nosso esvaziamento do nosso eu para o enchimento do Espírito. Pecado é bom? É bom pra caramba, é gostoso. Não é não? Glória a Deus. É gostoso, senão ele não ia ser tão tentador assim. Por exemplo, a gula é um pecado? Sim. Não é bom de vez em quando comer metade de uma torta inteira? Aquela torta holandesa que a Fabiola faz, de uma pizza. Vai bem isso daí? Uma inteira, pronto, já cometeu o pecado da gula. Uma tentação. E o que, que é a resposta a essa tentação de comer a pizza inteira? Domínio próprio, o fruto do Espírito. Por quê? Nós não vamos comer uma pizza inteira? Porque o nosso corpo, nós devemos cuidar e administrar bem para que tenhamos uma boa saúde, vida longa, para sermos usados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que nós cuidamos da saúde. É dia a dia a morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós e o Espírito Santo nos encha. E ó, Intertim, acredite, não há vida melhor do que essa. Não há nada que se compare ao prazer de ser cheio do Espírito Santo e viver na sua presença. Uma vida plena de fato. E aí outros ainda poderão dizer, Rafael, você não sabe o quanto que eu me sinto culpado, quanto que eu me sinto acusado quando eu peco. E quem que faz isso? O Espírito Santo, ele traz um santo incômodo no nosso coração. Mas muitas vezes nós nos sentimos culpados e acusados, sim ou não? Esse é o papel de quem? Do diabo, o nosso inimigo, que veio para me matar, para te roubar, para te destruir, para roubar a nossa paz, a nossa comunhão com Deus e tudo que Jesus Cristo tem para nós. Então, abra comigo, já que vocês estão tudo com a Bíblia aberta, e abra comigo agora lá em Romanos 8, de 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Rafael, você está lendo muito texto e precisamos ler mais ainda ao longo da semana para que essas palavras aqui, ó, estejam na nossa boca, na nossa mente e no nosso coração. Porque a palavra de Deus cura e liberta. E quando nós nos sentirmos acusados por Satanás, nós vamos declarar a palavra de Deus contra ele. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus, Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, pronto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Oh, coisa boa. Oh, gente, essa ceia tem que ser diferente, hein? Já fala para o pessoal do louvor que a gente vai fazer uma festança aqui. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus, aplauda mesmo, Senhor. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda bem forte esse Deus maravilhoso. Não há nada que nos distancie desse amor. Não há que nos separe desse amor. Não há nenhuma condenação ou acusação contra nós que pode roubar a salvação da nossa vida se nós, de fato, confessarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. O processo de santificação é outra coisa. A Nath deve estar desesperada, porque agora estou me empolgando que está acabando o esboço aqui, aí eu estou liberando a voz. Que amanhã eu não vou pregar mesmo, então eu vou ficar bem tranquilo. Não há nada que possa roubar a nossa salvação após uma experiência de fato com Deus. O novo nascimento através de Jesus Cristo. O entendimento da obra da cruz do Calvário. E a santificação como nosso estilo de vida é o nosso maior prazer. Vivermos para agradarmos o nosso Deus que nos deu vida. A nossa vida ser para Ele. É quase uma consequência da outra coisa. É lindo demais isso, porque Jesus é o nosso libertador, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e por conta disso, nós podemos declarar o nosso amor por Deus como resposta do amor dEle a nós, porque não fomos nós que escolhemos, mas Ele escolheu a nós, como diz a sua palavra. Uma vez lavados, remidos, justificados, perdoados, minha vida tem uma razão e um motivo: alegrar o meu Senhor, revelar e exaltar o seu nome, a sua obra, em todos os momentos e todas as oportunidades da minha e da sua vida.